Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
São 9:06, 9:06. A Dilma está conosco nessa manhã. Bom dia, Dilma. Seja bem-vinda.
Bom dia, Bajo. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, uma pergunta que foi feita há alguns dias aqui na Onda Sul e que nós encaminhamos para você. É a divergência de comportamento, de atitude dos pais. O pai é mais rigoroso e a mãe, ou não, a mãe é mais rigorosa, né?
É uma situação onde, enfim, o pai outro fala não.
É, um diz uma coisa, outro diz outra, né?
Sim,
o pai
sim
tem uma...
ou não.
Sim ou não, os dois têm formas divergentes de educar o filho. Como é que isso pode prejudicar na educação da criança, Dilma?
Sim, vamos ver então. Né? Então, depende o tamanho dessa criança, se ela tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 12, 15, tá. Mas é uma criança, então pressupõe que seja nessa pré-infância, né? Aqui é uma questão, como você falou, de educação, de disciplina, de limites. Veja, Bajo, a criança começa a adquirir o limite lá em tenra idade. É, se a criança chora e você levanta e chacoalha, é claro que essa criança vai querer que você levante muitas vezes e chacoalhe muitas vezes. Então o limite, como eu digo, começa no berço. É. Agora, a criança pergunta assim: pai, posso brincar na chuva? O pai diz sim, vai brincar na chuva. E a mãe diz, não vai brincar na chuva, porque você vai ficar com febre, porque você vai pegar resfriado, porque você pode cair um raio na cabeça, sei lá. Então, essa divergência atrapalha muito o filho. Porque, veja, o que, que é a disciplina? A disciplina vem de modelo. Eu vou seguir tal modelo, eu sou discípulo de tal modelo. Então, as crianças são como se fossem discípulos dos pais. Elas olham para o modelo, se identificam com o modelo, se configuram no modelo e seguem aquilo que os pais estão dramatizando na sua frente no momento de uma comunicação. Então, se o pai diz não e a mãe diz sim, né, a criança vai ficar em conflito. Quem é que eu vou seguir? Né? Então é muito importante os dois comungarem nos seus conceitos, principalmente com relação à educação. É necessário ter uma linguagem de comunhão. Se os pais divergem, a criança vai ficar insegura, medrosa, e ela vai seguir qual modelo? Quem que ela vai obedecer? Isso vai refletir, né? Na escola, vai refletir depois no grupo de amigos e na vida futura. A criança precisa de um modelo. Esse modelo é uma aprendizagem para ela. Tá certo? Tá errado? Veja, Bajo, é uma questão até de ética. Isso pode, isso não pode. É uma questão de regra, de moral, de costumes. Isso deve ser feito. Não, o que que tem a criança correr na chuva? Depende o estado da criança, mas ali já mostra que os pais não estão em comunhão. No que eles não estão em comunhão e no que eles estão em comunhão? Educar um filho, você vai educar de acordo com o teu script interno da tua própria educação, só que você recebeu. A outra pessoa também tem o seu próprio script. Então, são dois que vão precisar negociar para se tornar um script só na educação. É muito difícil. Porque, Bajo, basta sim o pai olhar com cara feia porque a mãe deixou alguma coisa, ou basta a mãe olhar com o pai e desqualificando o pai ou com cara feia, que a criança já percebe. A criança, ela é a esponja que absorve, que lê o ambiente. É impressionante como a criança tem essa capacidade de perceber as nuances da educação dos pais, onde eles têm comunhão, onde eles não têm. Basta às vezes o pai falar um pouquinho mais alto porque ele tem a voz mais grave, uma voz mais forte, né? Ele tem essa própria natureza. A criança diz: papai, você está nervoso, você está bravo, você está brigando. Às vezes o pai só está usando a sua própria expressão, nem é porque o pai é bravo. Compreende? Então a criança, ela capta muito facilmente essa atmosfera, né, do ambiente paterno. Agora, materno e paterno. Imagina você quando eles divergem. A criança realmente estremece o quê? Na sua base, na sua essência, né? Então, outra coisa importantíssima na disciplina, no limite, é o amor, que esse amor é exigente. Né? Papai já disse que não, portanto é não. Mamãe já disse que sim, portanto é sim. Compreende essa interação entre os dois? Mas se eles não estão em interação na educação dos filhos, onde é que eles estão em interação?
E principalmente, Dilma, essa divergência acho que não pode ser mostrada diante da criança, né?
Claro que não, né? Eles precisariam discutir isso sozinhos para depois tomarem uma posição, né? E o não, Bajo, ele frustra uma expectativa da criança. E a frustração, ela é que fortalece a personalidade da criança, né? Então, se a mãe comprou a bolacha e diz: olha, essa bolacha é só depois do almoço, é só depois do almoço, não é antes do almoço. E daí a criança rebelde, manipuladora, ela chora, ela grita. E a mãe, muitas vezes, ou a tata ou o pai, para não ver aquela cena irritante da criança, acaba favorecendo. Não, então pega só uma bolacha. Pronto. O não se tornou sim. Aí a criança já sabe, ela se torna manipuladora, ela se torna chorona, ela esperneia, ela faz escândalo no mercado, ela faz escândalo no final de semana na avó, porque ela quer a sobremesa antes do almoço. Eu não vou comer o churrasco, eu quero a sobremesa. E assim vai. Então ela começa aquela rebeldia, né, a manipular toda a família. Aí o cenário está pronto. Aí pai e mãe já brigam e acabou o almoço.
E a mãe perde a autoridade.
O pai e mãe perdem.
O pai ou a mãe, será quem havia determinado?
Já,
né,
não tem, não é, Baixo?
Exato.
Nem perdem aquilo que não
são. Nem tem.
Eles nem têm autoridade.
Que situação.
É? Criança manipula.
Que coisa. E a gente vê muito disso por aí, né, Dilma? Crianças que fazem escândalo, se jogam no chão.
É um brinquedos, então, para comprar um brinquedo. Basta entrar numa loja cheia de brinquedo, eles querem, choram, fazem escândalo. São crianças sem limites e tentando, na sua rebeldia, ganhar. É? Então os pais precisam deixar chorar, se jogar no chão, gritar: ah, mas ele vai ficar passando mal. Passe mal, ou você corrige ali na base, ou então ele vai depois na adolescência pegar a chave do carro escondido, ele vai, né, se acidentar, outras coisas virão, porque não foi colocado na base um certo limite, e ele vai achar que pode, é onipotente e pode tudo.
Tá certo. Tem uma outra pergunta que chegou aqui de uma ouvinte. Ela diz assim: eu tenho 46 anos e meu namorado tem 58 anos, uma diferença aí de 12 anos. E ela diz assim que tem grande afinidade, não percebe diferença de idade, mas o namorado diz que considera isso um empecilho. E ele diz que não dá certo essa diferença de idade e tal. E ela diz que tem certeza que não, tem consciência do amor dela por ele e tal. E ela quer saber a sua opinião. Essa diferença de idade, aí 12 anos, pode fazer realmente diferença nessa fase da vida aí que os dois são dois adultos?
Bajo, veja, aqui ela já deixou claro de que quem está envolvida nesta situação é ela. Ela está envolvida. Não se faz, não se inicia um relacionamento, mesmo de adultos, não sei se são adultos, porque 46 com 58, mas pensando dessa forma, não sei se ela é adulta, né? Aparece uma adolescente querendo sozinha vencer um relacionamento. Não, ele já deixou claro que ele não quer esse relacionamento, mas ela está apaixonada, tem apenas 6 meses, como você falou, então... Ele já deixou claro: ó, eu não quero ficar com você porque eu não estou afim de investir nesse relacionamento. Os dois querendo, é dificílimo dar certo? Imagina um só querendo. Então já está claro aqui, ó. Ela acha que pode dar certo, ela acha que não tem diferença, que isso... Baixa, até Se ele pensasse igual, estaria tudo certo. Mas ele já deixou claro que ele não quer. Então, até onde ela vale a pena ela perder o tempo dela com alguém que não quer nada com ela? Ele já deixou claro, né?
Tá,
ele quer se divertir temporariamente, mas ele não quer nada sério, não quer compromisso.
Tá certo. Dilma, muito obrigado. Tem mais perguntas aqui. Obviamente que tem uma pergunta aqui que foi feita semana passada, até o ouvinte perguntou se seria respondida hoje, mas é uma pergunta que requer uma atenção maior, okay. Uma análise maior, uhum. De uma filha que se acha dona do mundo, que quer mandar na família, que fica trancada no quarto. Isso então fica para semana que vem.
Semana, né? Que vem, uhum.
Tá certo.
Sim.
Dilma, muito obrigado. Um bom final de semana e até semana que vem.
Até semana que vem.
A Dilma retorna então na nossa programação na próxima quinta-feira, respondendo a pergunta do ouvinte.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.